Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial. Pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo a minha querida amiga Maria Sereno. Bem-vinda, Maria!
Olá, Ricardo. Obrigada.
Como estás?
Olha, estou muito bem. Obrigada pelo teu convite e muitos parabéns pelo teu projeto parental, não é?
Muito obrigado. É um trabalho contínuo de melhoria e de procura de conhecimento e acho que isto é uma boa ferramenta para mim, para quem nos ouve, toda esta partilha que aqui se gera. Tem sido muito interessante esta construção, de facto.
Bem, que giro. Parabéns.
E acredito que hoje vai ser um episódio inspirador. Vamos lá ver como é que corre.
Exato.
Maria, começo pela questão que é sempre o ponto de partida deste podcast, que é, nós somos pais e somos mães há milhares de anos, mas porquê que hoje, ainda hoje, é tão difícil este papel? Porquê que é difícil ser pai e ser mãe?
Pergunta curiosa, muito curiosa. Olha, Ricardo, eu acho que nós somos sempre pais geracionais. Era bom que geneticamente, não é? Toda a experiência de ser pai fosse passando de geração em geração, não é? Para depois chegarmos cada vez mais à perfeição, não é?
Exato.
Mas isso não acontece. Porquê? Porque eu acho mesmo que nós somos pais geracionais, porque cada pai, quando vive esse momento especial de ser pai, é pai, é muito a consequência daquilo que é a educação, o meio em que está a viver, a sociedade, os desafios que têm a ver com essa experiência de vida e que depois, quando tem filhos, vai transmitir isso aos seus próprios filhos. Mas há uma coisa que também nós sabemos, não é? Existe e vai existir sempre o conflito de gerações. Portanto, o meu pai. Pensando no meu pai, que tem hoje 70 anos, viveu uma adolescência ou viveu um período da adolescência na vida dele, não é? Que teve que lidar com os seus próprios pais lá bem mais atrás, não é? Que é completamente diferente de eu ser mãe hoje para as minhas filhas, com aquilo que é a minha experiência e daquilo que eu trago como referência, no fundo, daquilo que foi a educação do meu próprio pai, daquilo que ele me transmitiu, mas que eu, por outro lado, também não vou. A forma de eu educar as minhas próprias filhas tem com muita referência daquilo que vem lá atrás, mas não pode ser tudo. Nós temos sempre este conflito de gerações e coisas que nós acabamos por ou concordar menos e fazermos um bocadinho diferente e pensando nós. Sempre melhor para os nossos filhos, não é? Portanto, não é uma coisa que realmente passe de geração em geração, mas que existe muita riqueza de cada geração quando educa os seus próprios filhos, porque é muito fruto do contexto social, daquilo que é aquilo que se está a passar no mundo, não é? Se calhar, à altura do meu pai ou dos meus avós, passaram por uma Segunda Guerra Mundial, os valores, as referências ou a forma deles educarem os seus próprios filhos na altura é diferente, não é? Da forma como eu hoje estou a educar, não
Claro.
é? As minhas próprias filhas são desafios diferentes.
Totalmente diferentes. E não achas que a velocidade da sociedade atual torna ainda mais desafiante sermos pais? Isto porquê? Porque se nós recuarmos um século, 2 séculos, 1000 anos, as diferenças entre gerações não eram assim tão marcadas neste momento. A cada ano que passa, não é? As diferenças são grandes, porque estamos aqui numa mudança exponencial do contexto em que vivemos. Eu tenho 3 filhos e do mais velho para o mais novo distam 15 anos, portanto, os desafios que eu tive com o mais velho, não são os mesmos que tenho com a mais nova, porque entretanto surgem redes sociais, surgem os smartphones, e isto também é mais um, entre várias variáveis, é mais um dos fatores que faz com que seja diferente. Não achas que agora somos muito mais afetados por esta velocidade em que o mundo vive, até neste papel parental?
Não sei se será. Sim, isso é verdade, não é? Isso é verdade. Mas eu também acho que nós, naturalmente, que hoje estamos muito concentrados naquilo que é sermos pais hoje, mas garanto-te que, de certeza absoluta, na altura em que os meus avós, por exemplo, tiveram os seus filhos, não é? Na altura tinham desafios que eles, de certeza, que consideraram que eram desafios incríveis, não é? Lá está este conflito de geração que sempre existe. É evidente que nós hoje, isso vê-se pela evolução da humanidade, não é? O homem evoluiu de uma forma estrondosa até o dia de hoje, não é? Portanto, essa evolução continua e principalmente naquilo que são as tecnologias, de vivermos mais tempo, de termos outro tipo de condições, de nós próprios querermos dar outro tipo de condições aos nossos próprios filhos. E todo este avanço tecnológico, que é assim a coisa se calhar mais flagrante, não é? Todo este avanço tecnológico realmente está a obrigar-nos, cada um de nós, a acompanhar uma evolução que está a acontecer de forma muito rápida. E com isso traz os seus próprios desafios, não é? Porque é verdade que talvez eu e tu, na nossa geração dos 40, não é? Tivemos, foi o início da internet connosco, e se calhar na altura os nossos pais diziam: Oh meu Deus, que coisa é esta agora? E nem sequer na nossa altura nós imaginávamos sequer ter um telemóvel.
Claro.
Portanto, e agora temos miúdos de 10 anos a exigir, porque eu quero um smartphone, não é? No meu aniversário, por favor, a família toda que se junte, porque eu quero, não quero mais nada, quero um smartphone. E realmente, e até há bem pouco tempo, e por isso é que certeza que sentes essa diferença entre o teu filho mais velho e se calhar o teu filho mais novo, a tua filha mais nova, não é? É que de repente, não é? Nós temos as redes sociais, que em meia dúzia de anos tiveram uma evolução exponencial, com o mundo entrar-lhes pelas apps adentro, de todas as formas e feitios. Para nós, que já somos a geração que iniciou a vida na tecnologia, para nós já parece assim, parte de estalos, um abanão que sofremos, não é? Para eles, então, isso é exponencial, mas também é uma coisa, não. Isto não há volta a dar, isto, o caminho
Claro.
não vai
Não
abrandar,
escura, não
nada
escura.
disso. Portanto, acho que é olhar para isto e pensar, ok, é assim, o que é que nós, de que forma é que nós podemos gerir isto da melhor forma e até tirar partido disso, não é?
Sim, eu costumo dizer que nós somos a geração mais felizarda, porque hoje em dia dispomos de todas as tecnologias e abraçamos todas estas componentes que hoje em dia são indissociáveis, estão connosco sempre, não é? Nós temos o mundo nas mãos com os smartphones.
Temos e não
Mas
temos, não
sim, temos e não temos, mas em termos hipotéticos temos,
é? Sim,
mas nós crescemos sem nada disto nas mãos, nós crescemos na rua. E a verdade é que os nossos filhos já não crescem na rua, não conhecem os vizinhos. Há aqui uma série de complicações, não é, que tanto foram surgindo nos últimos anos.
por isso é que lá está, não é? Se eu me lembrar que eu ainda apanhei um bocadinho do às 7 estás em casa para jantar, não
Sim.
é? E portanto estava na rua e eu, até ao início da minha adolescência, eu vivi em África, eu vim de Angola, não é? Tenho uma mãe cabo-verdiana, tenho um pai português, portanto tenho assim uma herança com várias experiências, e garanto-te que uma das coisas que mais me afetou foi quando eu cheguei a Portugal. Embora eu conhecesse Portugal de férias, que é ótimo, não é? Era uma maravilha. Eu regressava à minha casinha, aos meus amigos em Angola, e eu não sou assim tão velhinha quanto isso, estou na casa dos 40, não é? E eu brincava na rua e jogava futebol, e quando tomava banho a água saía preta, e com todos os desafios de ter vivido num país africano naquela altura, e quando vim para Portugal, de repente tinha os meus colegas e amigos irem ver as lojas de roupa quando não havia aulas, e eu olhava para aquilo, mas é a minha mãe que me compra a roupa? Porquê que eu estou aqui numa loja a ver roupa? Isto
Claro.
não diz nada. Portanto, sim, há essa vivência que, por exemplo, as pessoas que se calhar têm mais contacto com a aldeia, não é? Que ainda têm familiares e que ainda há muito essa, aqui em Portugal, ainda há muito isso, ainda passaram por essa experiência. Agora, é como eu comecei a dizer quando as minhas filhas nasceram, não é? De repente, eu estou a criar filhas de apartamento, era uma expressão que eu sempre
Sim.
usei. As minhas filhas são filhas de apartamento. São filhas que estão habituadas a andarem descalças no chãozinho confortável do apartamento, não é? Portanto, e não têm esse tipo de vivência. É evidente que isto é um bocado o reflexo também do tipo de vida que nós temos. Nós queremos sempre dar as melhores condições aos nossos filhos, e tentamos sempre um bocado dar a volta aquilo que nos faltou a nós compensar nos nossos filhos, etc. Mas isso tem vantagens e tem desvantagens, não é? Portanto, ai, sem dúvida que falta muito esse contacto intergeracional. Contacto com avós, com bebezinhos da família, portanto, este que provoca ali as relações humanas, não é? E falta muito este contacto também com a natureza, que nós, hoje, o ir ao parque não é suficiente, claro que não, não é? Mas temos que, se calhar, ser mais criativos e tentar dar a volta a essa questão, porque também. É evidente que também trouxe outro tipo de coisas incríveis, não é? Eu tenho uma dúvida qualquer, eu consigo ir à internet, vamos já resolver isso. Ou vamos, é uma experiência disto? Ai, que giro! Gostavas de fazer isto? Ai, tenho já aqui três ou quatro opções, que tal experimentar isto? Que tal experimentares aquilo? Portanto, é rico nessa forma de acesso, como estavas a falar há bocado, à informação, às possibilidades, isso tudo, à distância de um clique. Sem dúvida, não é? Mas olha, isto é a geração que nós estamos a viver agora, que temos que lidar com ela e que temos que também arranjar formas super criativas também de levar isso a bom porto, não é?
Claro. Olha, no texto que tu usaste, que te apresentaste e que está disponível junto com o episódio, referes-te como mãe de duas filhas adolescentes, desafiantes e exigentes. A parte do lindas, claro que sim, mas a
Óbvio.
questão, óbvio, mas a questão não é para esse lado. A questão é, elas são desafiantes em que sentido? É que são desafiantes as tuas filhas?
Ui, meu Deus, imenso. Olha,
temos só maior.
exato. Oh, meu Deus, exato. Então, sabes que a experiência com as minhas filhas levou-me ao sítio onde eu estou hoje. Explicando que, além da minha atividade principal, eu sou coach de adolescentes, acompanho adolescentes, e isso chegou até aí exatamente por causa das minhas filhas. Porque tenho duas filhas desafiantes desde sempre, de formas diferentes. Elas têm 3 anos de diferença, mas elas não têm nada a ver uma com a outra e são completamente o oposto. Tenho a mais velha, extremamente emotiva, teatral, com sentido de humor incrível, uma bem disposta, desafiante, malandreca. Malandreca, hoje tem 18 anos, não é? Pronto. Mas sempre foi muito irreverente, muito rebelde, muito difícil mesmo. E tenho no outro extremo a minha filhota mais nova, que é um docinho, que é amiguinha, que é muito observadora, que é uma menina que tem muito senso de justiça. Às vezes eu vou falar com ela pensa assim muito direitinha, às vezes até dá vontade de dizer: relaxa, querida, põe-te assim mais à vontade, mas assim muito com aquela coisa. E portanto, porquê que é desafiante? Porque educar filhos também implica aprendizagem da nossa parte, porque nós temos que estar abertos também a sairmos um bocado daqueles lugares comuns do ai, minha filha isto, a minha filha aquilo, a outra isto, devia ser mais assim ou mais assado, não é? O fugir das comparações e tentar não querer que elas sejam aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Isto é um desafio dos
É um
diabos. E,
desafio
portanto,
gigante, esse gigante.
ah, gigante. E temos que respeitar um bocado a natureza delas. Portanto, se por um lado, comigo, na minha experiência, é um rol de emoções incrível, tão desafiante, tanto de bom como de mau, como de desafiante, como tu lhe queiras chamar. Mas por um lado, eu tinha uma filha extremamente rebelde, que eu tive que arranjar formas criativas de lidar com ela, porque foi ali um período muito complicado também, e que também teve a ver com uma questão familiar, de uma separação do pai, e portanto, de repente, uma com 8 anos e outra com 5 anos, e de repente, aquele, não é, a família, como elas conheciam que existia, deixou de existir. Esse foi o período mais crítico, e durante uns 4, 5 anos seguintes. Para mim foram os períodos mais críticos na educação delas, não é? E portanto, nesse período, esta minha filha mais velha, rebelde, teimosa, intransigente, exigente, não é? Ui, era uma miúda que realmente precisou de ajuda e que a determinada altura nem a psicologia ajudou e uma grande psicóloga de quem eu tenho muito respeito e que adoro e com quem eu falo até hoje, a determinada altura disse-me, olha Maria, eu não tenho mais nada para oferecer à tua filha porque realmente há ali qualquer coisa que ela própria tem que ser por ela, porque não dá, não consigo oferecer mais do que aquilo que já ofereci. E eu, na altura, respeitei imenso e adorei que ela tivesse sido honesta comigo. E eu própria, como mãe, como é óbvio, eu tive que arranjar, eu tive que perceber o que é que se passava com aquela miúda, eu tive que perceber como é que dava a volta ao facto de ela ser tão tortinha e tão e tão, foi mesmo muito complicado. E do outro lado, tinha a minha filhota mais nova a observar, muito contida nas emoções, a sofrer talvez da
Exato.
maneira dela, não exteriorizava, e de repente o que resultava para uma não resultava para outra, e eu tive que, e foi quando eu, e se eu quiser ser honesta, eu fui, alguém me sugeriu, olha Maria, eu acho que tu devias tirar um curso de coaching para te ajudar. E quando entrei no coaching, nunca, na altura não pensei especificamente para as minhas filhas, entrei porque alguém me disse que eu respeito muito, disse que seria muito interessante para mim. E quando eu fiz e tirei o curso, e claro, é preciso saber onde se tira e onde se vai fazer este tipo de coisas, aquilo foi uma revolução para mim. E adorei todo o processo e olhei para aquilo e disse, caramba, isto era o ideal para as minhas filhas. Eu vou já procurar uma coisa destas, mas para miúdos. Na altura, se calhar a mais velha já começar a entrar ali no início da adolescência, a mais nova ainda não, mas eu adoro esta abordagem, faz todo o sentido para mim, eu revejo-me nisto. Procurei, 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 não encontrei rigorosamente nada específico para adolescentes, ou início da adolescência, ou na infância tardia, ou o que querem chamar. E depois encontrei uma vez uma formação muito interessante, que era o que se chama Coaching para Adolescentes, e que olha para aquilo e apercebi-me que afinal aquilo não era para adolescentes, aquilo era para formar pessoas que depois fizessem o acompanhamento para adolescentes. E eu pensei, bem, como eu não encontro nada para as minhas filhas frequentarem de uma forma de ajudar as minhas filhas, então eu vou fazer o contrário, vou eu fazer essa formação para poder ajudar as minhas filhas, e foi isso que aconteceu, principalmente a mais velha na altura. E portanto, quando fiz essa formação, eu disse: é isto. E de repente comecei a trabalhar com a minha filha mais velha, muito. Isto também foi uma aprendizagem para mim, como é óbvio, isto não foi sempre, nunca foi tão linear quanto isso, de acordo com a complexidade dela e depois também com a mais nova, mas de repente para mim foi uma experiência incrível e começar aos pouquinhos a ver resultados nela, principalmente nela, que era que exigia assim mais, que era mais desafiante, exigia mais atenção. E de repente, depois desta formação, o que é que eu pensei? Então, mas agora o que é que eu faço com isto? Não é? E alguém me disse, então faz para os outros. E eu pensei exatamente isto. Então, mas agora que eu tenho as minhas duas filhas, uma a entrar na adolescência e a outra já a vivê-la, eu quero fazer isto para outros, porque de repente apercebi-me que também já o fazia, em filhos de amigos, em
Exato.
etc. E foi muito, muito curioso. E hoje, a minha filhota mais velha, que até a própria família, com a melhor das intenções, dizia: Ai, Maria, meu Deus, o que vai ser de ti? Pá, esta miúda, isto vai-te dar cabo da cabeça, isto vai ser muito difícil, e pá, eu não sei como é que vai ser dela. E eu sempre pensei: não, 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 eu tenho que perceber o que é que está ali por trás. E portanto foi, e posso dizê-lo de boca cheia, que foi por ter passado esse processo, por ter percebido outras abordagens, outras formas de abordar, que depois teve os seus resultados. Hoje tenho a minha filhota, que é uma atleta de alta competição, que também posso dizer quase em primeira mão, ela que não nos ouça, se não começa, oh mãe, pronto, lá estás tu, nhanhanhanhanhan. Tem mínimos para os europeus, vai participar nos europeus em
Boa!
Jerusalém agora em agosto. A miúda.
Parabéns!
Ah, muito obrigada!
Linda, que linda!
E garanto-te, por mérito dela, muito focada, muito, muito segura dentro da insegurança dela, mas no fundo é como se ela tivesse aquele senso de eu tenho a sensação que o caminho é por ali. E eu digo-lhe sempre: se tu sentes que é por ali, vai, porque é a tua intuição a dizer-te que é por ali. Portanto, é focada, tem as suas questões, claro, não te vou dizer que não, de adolescente de 18 anos que acha que já é independente, não é? E depois eu venho com a educação do meu pai: és independente quando conseguires pagar as tuas contas e conseguires sustentar. Isto é o meu pai a falar
Claro,
através de mim
é a tua voz
para levantar.
interior, é a tua voz interior.
Completamente, completamente. Eu também passo a elas, não é? Enquanto eu pagar aqui as contas, minhas queridas, as leis são as leis aqui de casa, não é? Mas realmente uma miúda bastante focada e uma miúda que tem boas notas, que quer, vai concorrer este ano para a faculdade e, portanto, está a seguir o caminho dela, que foi muito trabalhoso, mas também foi tão, compensou tanto, sabes?
Bom.
E foi muito bom. E agora o meu desafio é a minha filha mais nova, claro, que a Lina, que é. Lá está aquele desafio oposto, não é? Que é fechada, muito dentro dela própria, muito inacessível, em algumas circunstâncias, mas que tem ali um valorzinho também, e que eu, o meu trabalho agora é fazer com que ela entenda que ela tem esse valor e que esse valor vai florescendo aos poucos. É o meu outro desafio, o que é que eu vou fazer? Afinal, sou mãe e, portanto, tenho que lidar, e com muito bom gosto. Como é óbvio, e com todo o orgulho destes meus dois desafios completamente distintos,
Opostos mesmo.
e ao mesmo tempo acompanhar também outras famílias, outros jovens, outros adolescentes, e daquilo que eu possa, porque é um sentimento muito bom,
Ajuda, não é?
ajuda, é aquilo que eu chamo o retorno à sociedade, que eu acho que todos nós devemos ter, não é? O que é que nós podemos contribuir e deixar cá?
Sabes que a ideia deste podcast é um bocadinho isso também, é dar um bocadinho à sociedade, quem quiser partilhar e ouvir e que leve daqui alguma ideia ou alguma ferramenta que seja útil, tal como para mim é, porque eu aprendo com todos os convidados que cá tenho. É importante como levo sempre a coisa de todos os convidados, ou qualquer coisa, não, levo muita coisa de todos os convidados, porque as partilhas são sempre tão inspiradoras, tão enriquecedoras.
São muito giras e são experiências. Eu ouvi, não sei, dois ou três ainda do teu podcast e realmente houve ali conversas muito, que eu achei muito, muito, muito curiosas. Lembro-me de um pai, não me lembro de nomes nem nada disso, mas lembro-me de um pai, do seu papel de pai, que realmente pensa nestas coisas. Nós às vezes achamos, caramba, também há muita gente aí fora, não é? Com outro tipo de perspectiva, de
Sim,
como
isso
lidar
mesmo.
com o filho.
Isso.
Tão bom, isto para mim é inspirador.
Claro.
Também escrevo e gosto de escrever, e para mim ajuda-me muito, portanto, foi muito interessante. Também lembro-me de uma convidada tua, uma professora primária, tu também já tinha referido isso, não é? Que tu deste um nome assim muito, muito
Dor da
carinhoso.
infância.
Ai,
É a Maria
adorei
Manuela.
ouvi-la falar.
É
Ah,
a Maria.
pronto,
Sim,
não é?
sim. Sim.
Ai, adorei ouvi-la falar também. Ai, gosto daquele pão, queijo, da perspectiva, que giro. Como as experiências podem vir de fontes tão diferentes, de experiências de vida tão diferentes
Certo,
e
é isso.
das profissões que cada um de nós tem, não é?
Isso mesmo, é isso mesmo. E há pouco tu estavas a falar das tuas filhas e de como são desafios tão diferentes, não é? E isso é que faz ainda maior o desafio, porque se uma fosse igual à outra, tinhas com a mais velha, foi todas as experiências, que era depois era só replicar na mais nova. E eu estava-te a ouvir, eu também tenho um filho com 18 e um filho com 16. E são, a história é igual à tua, até pelo perfil e características que referiste da mais velha e da de 15 anos, eu tenho o mesmo desafio, é igual, mais velho, muito mais teatral e extrovertido e emocional, e o mais novo, que agora é o do meio, muito mais fechado, reservado, inacessível muitas das vezes, é tão diferente o desafio, é mesmo diferente.
Já viste, apesar de tudo, e claro que há alturas que são duras, como é evidente, e eu acho sempre que cada pai faz o melhor, porque somos pais, e quem se preocupa realmente com os filhos é pai na sua melhor versão, não é? Mas é um desafio também delicioso. Eu às vezes delicio-me com momentos, tanto com uma ou com outra, às vezes juntas, às vezes individualmente, não é? Com coisas tão, tão, tão simples. simples, não é? Porque é como eu digo e digo às vezes a muitos pais, a adolescência não é para ser passada, a adolescência é para ser vivida. E nós também aprendemos muito com os nossos filhos. Eles também desafiam-nos,
Sem dúvida.
desafiam-nos imenso. E também é uma oportunidade para nós também crescermos e até nos testarmos, não é? Porque há situações, eu não te vou dizer que isto é sempre tudo uma maravilha, não é?
Claro que não.
No sério, e que às vezes a tomada de decisão é dura. Ainda há pouco tempo, olha, com a minha filha mais velha, tive que tomar uma decisão sobre uma coisa que ela me tinha pedido. A minha decisão chamar a minha mãe, não é? Oh, mãe, de género, é como se eu não quero encarar isto, eu não quero ter que lidar com isto. Por isso, mãe, ajuda-me. Mas não, quer dizer, a determinada altura, nós temos que tomar decisões e por mais argumentos muito válidos que ela me tenha dado, e tudo, nada faria indicar que a resposta fosse negativa e ela estava mesmo confiante, mas eu estava desconfortável, eu sentia-me desconfortável, eu não estava a lidar bem com aquilo. E pensei, não, olha, isto se calhar eu não consigo, por algum motivo, decidir. Se eu não consigo decidir, é porque alguma coisa me está a incomodar. Então, a única coisa que eu fiz foi ser completamente honesta com a minha filha e disse-lhe mesmo: olha, o que me estás a pedir, tu tens todos os argumentos válidos, nem é uma questão de não mereceres, mereces, sim, senhora, tens todo eu respeito tudo aquilo que são os teus argumentos, mas há uma coisa que eu também tenho que ter em conta nesta equação, que é a forma como eu própria, como mãe, me sinto. Não te consigo dar nenhuma razão válida para te dizer que não, mas o que é facto é que me sinto desconfortável, sinto-me
Exato.
incomodada e não consigo dar-te um nome nem dizer o porquê, uma razão racional. Mas eu tenho que respeitar aquilo que também eu sinto. E na prática, nós somos uma família, e sendo uma família, nós temos também que respeitar muito aquilo que é importante para mim, os valores familiares. E portanto, a minha decisão é não, mas quero que compreendas que eu respeito, percebo, mas é um não ainda, não é? Ainda não. Provavelmente daqui a alguns tempos, não é? Também preciso enfim, de maturar isto, mas eu tenho que respeitar também aquilo que eu sinto, portanto, desta vez, não. E ela de lagrimazinhas nos olhos, não é? Que me custou muito, mas ela disse: Oh, mãe, pronto, eu compreendo, mãe, eu compreendo. Eu disse: Pronto, então. E senti-me tão aliviada, tão. Então, nem te consigo explicar, porque realmente é isso. Às vezes, nós pais, que queremos dar todas as oportunidades e mais algumas, nós também às vezes temos que parar um bocado e pensar como é que nós também nos estamos a sentir perante uma situação qualquer. E se houver uma abertura, diálogo, e se for principalmente partilhado, porque eu podia facilmente dizer não, simplesmente não, e acabou, e não quero mais esta conversa, não tens idade para isto, ou eu acho que não, eu na tua idade, isto e aquilo, isto seria, olha, os argumentos talvez, por exemplo, do meu pai, que foi educado noutra geração e que tinha outro tipo de valores e que não havia tanto esta abertura. Eu tenho que usar aquilo que me faz, que me sinto bem e que seja confortável. Portanto, eu também tenho que respeitar aquilo que são as minhas dúvidas e aquilo que são os meus receios. Portanto, desta vez foi não. Noutras, será um sim de certeza absoluta. E depois há aquela questão também que eles têm que perceber que têm que conquistar as coisas e que ela até perguntou: Oh, mãe, mas eu estou a fazer tudo bem? Estás? Claro que sim, tu estás a fazer tudo bem, minha querida, claro que sim, mas sou eu que não me estou a sentir confortável nesta situação. Neste momento, tu vais ter que respeitar isso e depois, daqui a mais algum tempo, logo se vê, mas neste momento é o não. E pronto, e olha, foi das decisões também difíceis, tem a ver com, olha, que de sermos pais e que também é uma aprendizagem para nós,
Sem
não é?
dúvida. Maria, tu trabalhas com, tu és teen coach, não é? Fazes isso de vida também. Tu trabalhas mais com os pais dos adolescentes ou mesmo com os adolescentes?
Eu
Enquanto.
trabalho com os adolescentes, não
Ok.
é? No fundo, o que é que acontece? São os pais que me procuram, não é? Os
Certo.
adolescentes não tomam este tipo de iniciativa. E muitas vezes os pais que me procuram têm, no fundo, estas preocupações que são comuns, não é? O meu filho está no quarto, o meu filho está só no telemóvel, aí o meu filho não sabe o que quer para o futuro. E, portanto, o coaching para adolescentes é um processo. São sessões individuais com o adolescente e que, ao final de isto, depois. Como são processos individuais e adaptados à realidade e àquele adolescente, a determinada altura os pais são chamados também a participar e a estarem presentes. E essa é uma das sessões também muito importantes, porque também os pais vão ouvir também o outro lado, não é? Portanto, é também uma sessão muito rica, mas isso só acontece quando com o adolescente, ao final. Depende, varia, mas ao final da sexta, sétima, oitava sessão com o adolescente, quando houver condições e for construtivo, sentir que é construtivo para aquele adolescente, então os pais vêm para terem o feedback daquilo que tem acontecido, o que é que sempre com autorização do adolescente, porque o adolescente está sempre presente, nada é feito, nem conversas acontecem. Fora da presença dele, não é? Portanto, tudo aquilo que eu vou falar com os pais, ele próprio já me disse: sim, eu não importo de falar nisto, nisto e naquilo, se calhar isto e aquilo eu preferia que não falar, tudo bem, não há problema, porque tem que ser assim. E portanto, os pais são chamados, eles têm o feedback daquilo que têm sido aquelas sessões e, portanto, o que é que eles podem fazer também a partir dali? Porque também é uma aprendizagem para os pais, é uma abordagem diferente em que, e essencial. Porque eles depois, a partir dali, também vão com mais informação e, se calhar, com uma forma de reflexão para casa, talvez da próxima vez, quando acontecer isto ou aquilo, talvez eu tenha uma atitude um bocadinho diferente. Agora já percebo porque é que o meu filho, se calhar, quando eu lhe falo desta forma, ele reage daquela. Talvez, no fundo, é um ambiente que se gera ali muito, muito interessante. Na participação dos pais, que depois, que é o que interessa no final, o objetivo final, não é que seja construtivo para aquela família, não é? Para aquela família. Mas é um processo muito, muito, muito interessante e muito individual e muito, muito da exploração do autoconhecimento e daquilo que cada adolescente é, as características, os talentos, descobrir o tipo de personalidade, como é que eles podem dar a volta às questões, como é que eles podem usar daquilo que vão sabendo cada vez mais sobre eles, não é? Como é que eles podem usar isso na vida do dia a dia, nos desafios do dia a dia? Porque depois vem sempre a questão do mesmo as ações, mesmos resultados. Queremos ter resultados diferentes, se calhar temos que ter ações diferentes, não é?
Claro, sim, claro.
Muito explorado nessas sessões, one-to-one, não é? Muito interessante de dig, 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 como os ingleses dizem, né? Escavar, escavar,
É,
escavar,
o
escavar.
dig deeper, sempre o dig deeper.
Exatamente, não é? Sem sugerir, sem julgar, sem. Nós não damos sugestões, nem julgamos, nem nada disso. No fundo, eles. No fundo, é arranjar condições para que eles próprios cheguem sozinhos às respostas que eles precisam de serem respondidas.
Isso,
Isso é muito trabalhado e é muito interessante. Muito interessante.
já agora aproveito para dizer que quem quiser encontrar, estás em Gaia, não é? Mas está descrito na nota deste episódio. Maria, tu referes que gostas de dançar e eu sei que danças muito bem. Podemos fazer aqui um paralelismo entre a parentalidade e uma dança?
Completamente, ui, completamente. Olha, isto é uma dança com muito ritmo. Isto é uma dança com muito ritmo, uma dança complexa, uma dança para aprender para o resto da vida, não é? Mas que quando toca a música, tu, ao fim de algum tempo, não é? Começas a usufruir de músicas diferentes e de danças diferentes para chegar ao mesmo fim. Que no fundo é tu teres os teus filhos, no caso dos filhos, ou no meu caso de outros jovens que eu acompanho, não é? Que passem pelo processo da adolescência em que o seu mundinho interno foi trabalhado e que eles tenham ferramentas para irem para a vida deles, para o mundo, não é? Para serem lançados no mundo. Portanto, não tenhas dúvidas que isto é uma dança de aprendizagem, é uma dança de abertura e de flexibilidade, não é?
Sem
Porque
dúvida.
além das de ferramentas que podem ser usadas para trabalhar especificamente coisas que nós já sabemos que são os desafios, a autoestima, os valores, o tipo de personalidade, etc. Mas o mais rico são as sessões que são feitas individualmente, que é essa dança. Aquilo é, porque nós, lá está, temos que usar aquilo que temos, não é? O que é que tu farias? Então, mas porque é que te sentiste assim? É trabalhar as emoções, é eles chegarem sozinhos à conclusão que talvez numa outra situação semelhante, talvez pudessem ter outro tipo de reação ou outro tipo de julgamento, o que quer que seja, mas são eles sozinhos a chegar a essa
Claro.
conclusão. E nós andamos aqui nesta dança que vamos aprendendo, e depois há jovens mais desafiantes que outros.
Claro,
Há
sim.
danças mais simples, um, dois,
Mais
um, dois,
agitadas.
três, e há outras, ui, até tem voltas pelo ar e tudo, não é? Portanto, é o que tu quiseres.
Olha, Maria, estamos quase a chegar ao final do episódio. Isto é como sempre, ficámos aqui horas a conversar. Mas eu vou fechar com uma pergunta que fecho sempre com todos os convidados, que é qual é o teu legado? Como é que queres que as tuas filhas se...
Ai, meu Deus. Ok. Ai, o meu legado. Olha, eu acho que resumo isto numa palavra: presença. O que eu quero que as minhas filhas levem com elas da experiência de me terem tido como mãe é que a mãe esteve sempre presente. No pior, no melhor. E que não lhes fez também a vida fácil e que lhes deu, sobretudo, ferramentas e formas de delas conseguirem ir para a vida, não é? Com valores que são as delas e aqueles valores que eu lhes transmiti, não é? Respeito pelos outros, de serem persistentes, de não pisarem, enfim, aqueles valores quase que nós, que são quase, não é? Em consenso, não é? Mas, sobretudo, que é uma mãe que falou muito através do silêncio, não é? Muito através do olhar, muito através do diálogo e muito dos 10 minutos, de pouquinhos, às vezes, durante o dia a dia, que se tornaram 10 minutos riquíssimos. Ou de desabafo, ou de ouvir apenas, ou enfim, de gargalhadas, ou de tempo de qualidade, porque nós queixamos-nos muito que não temos tempo para nada, mas nós somos muito escravos do que vem depois, não é? Somos escravos daquilo que, não é? De não viver o presente. E, portanto, quando estamos no presente, nós temos que realmente dar atenção aos nossos filhos e olhar nos olhos e conversarmos com eles e estarmos presentes, mesmo que seja no silêncio. É isso.
Olha, foi uma forma deliciosa de acabar este episódio. Maria, muito obrigado. Foi um gosto rever-te, estar contigo este tempo a conversar. Voltes-te muito sucesso nos teus projetos. Eu sei que também
Muito
és uma grande
obrigada.
empreendedora e muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Obrigada eu. E se nos quiserem encontrar, olha, também acho que já foste lá, evolve.pt, um espaço em Gaia que nós temos, e portanto, se quiserem saber mais, é só ir ao site
Claro.
e tem lá bastante informação. E olha, parabéns mais uma vez pelo teu programa e é tão bom estas partilhas. E estou
Obrigado.
agora à espera de ouvir o resto dos teus convidados, porque muito ouvir e inspirar-me também noutro tipo de abordagens e visões e
Claro que
opiniões.
sim.
É sempre muito rico.
Claro que sim. Obrigado, Maria. Obrigado.